A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Pesquisa. Hoje vamos conhecer o trabalho do grupo de pesquisa Sexualidades, Corpo e Gênero, o Sexgen. É um grupo de pesquisa aqui da UFPA, que está situado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Recebemos no programa de hoje o professor Fabiano de Souza Gontijo. Ele é antropólogo, é doutor em antropologia social, professor do programa de pós-graduação em antropologia da UFPA e é o coordenador do Sexgen, professor Fabiano Gontijo. Muito obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Eu que agradeço a oportunidade para divulgar um pouco os trabalhos do grupo de pesquisa.
Tá certo, professor. Muito obrigado novamente. E também recebemos o Alan Silva de Avis. Ele é sociólogo, mestrando do programa de pós-graduação em antropologia da UFPA. Está desenvolvendo trabalhos na área de antropologia social como membro do Sexgen. Alan, Avis, também muito obrigado pela participação. Bem-vindo.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder também disseminar um pouco mais do nosso trabalho e principalmente da participação no grupo de pesquisa Sexgen.
Tá certo, gente. Muito obrigado mais uma vez a participação de vocês. Nesse primeiro momento do programa, eu queria que vocês discutissem um pouco dos diversos temas, das diversas questões que estão relacionadas ao que é o trabalho do Sexgen, sexualidades, corpo e gênero. Hoje em dia a gente percebe muito essa discussão que vem se tornando muito evidente na mídia, nas próprias pesquisas científicas em torno da sexualidade, de gênero. Por que esse assunto se tornou tão importante hoje para a academia, professor? O que, que o senhor observa nisso? Não havia esse tipo de trabalho? Por que a universidade, o campo científico deve se voltar para esse tema, professor?
Fabrício, eu acho que tem que fazer um breve histórico, né? Assim, o campo de estudos de sexualidade e gênero no Brasil, ele já está bastante consolidado, né? A gente pode até datar mesmo, tem uma data assim, de início dos estudos sobre sexualidade em particular no Brasil, que é na década de 70, né? E ao longo da década de 80 e 90, esses estudos vão se aprimorando e vão se avolumando cada vez mais. Então o campo de estudos ele é um campo denso e bastante consolidado. O que acontece é que nas regiões Norte e Nordeste, esse campo ele sempre foi bastante individualizado, ou seja, poucas pessoas estudando questões relativas à sexualidade em particular, de maneira isolada. O que aconteceu é que, ao longo da década de 2000, eu e alguns outros pesquisadores, não necessariamente da região Norte-Nordeste, nós fomos nos unindo aos poucos em alguns congressos, geralmente congressos regionais do Norte-Nordeste, através da coordenação de grupos de trabalho, né, ou de simpósios temáticos nesse congresso, e fomos tentando organizar um pouco, criar um coletivo, né, trazer estudantes e pesquisadores que estivessem trabalhando com essas temáticas, trazê-los para uma espécie de comunhão, vamos dizer assim, para dialogar um pouco com a gente. E a partir daí, então, veio a necessidade de criar um grupo. Na época, eu era professor da Universidade Federal do Piauí, em 2006, e resolvi, então, criar um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, enfim. E juntei alguns colegas de lá da própria Universidade Federal do Piauí e estudantes que estavam também já trabalhando comigo com esses outros pesquisadores, esses outros professores, e criamos então um grupo. O grupo ele tinha, inicialmente ele é criado com 4 linhas de pesquisa, ainda são as mesmas linhas, né? Ainda que essas linhas estejam talvez uma ou outra um pouco defasada em relação ao que vem se fazendo hoje em dia. Então, uma linha mais voltada para o que a gente chamou de culturas identitárias homossexuais, para lidar mais especificamente com os estudos sobre homossexualidades ou identidades homossexuais ou questões identitárias relativas à homossexualidade. Uma linha mais voltada dentro desses estudos de homossexualidade para as especificidades das relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo, consideradas como sendo do mesmo sexo, né? Então, seria aí uma linha mais voltada para homoconjugalidades e homoparentalidades. Uma outra linha mais voltada para as relações de gênero e relações de poder, por conta de uma das pesquisadoras que vinha dessa área mesmo dos estudos de gênero, né, mais clássicos, vamos dizer assim. Então, era uma linha chamada Família, Gênero e Relações de Poder. E, por fim, uma última linha mais baseada nos estudos sobre corporalidades, né? Então, sobre a relação entre sexualidade e corporalidade, né? Que seria a linha Saúde, Corpo e Sexualidade. Essa linha, ela trabalharia desde aspectos relativos à saúde reprodutiva, coisas assim, até, por exemplo, processos transexualizadores e coisas desse gênero, né? É claro que o grupo abarca, em termos temáticos, gigantesco leque de possibilidades, né? Mas isso não quer dizer que dentro do grupo nós tenhamos pesquisadores e estudantes trabalhando com todas essas temáticas, né? Isso aí depende muito do do momento, né? Tem uma questão aí mais, vamos dizer assim, contingente, né? A cada momento a gente vai ter um tema que vem mais em voga, vamos dizer assim, que está mais na moda, vamos dizer, né? Quando eu vim redistribuído para a Universidade Federal do Pará, em 2013, eu cadastrei o grupo, quer dizer, coloquei a sede do grupo aqui. Mas o grupo continuou existindo lá no Piauí, na Universidade Federal do Piauí, um núcleo lá no, na UFIP. E em 2014 eu criei um núcleo do grupo em Santarém, na Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, na verdade, é um grupo que está funcionando em rede, né? Lá no Piauí, por exemplo, o grupo se reúne de 15 em 15 dias, né? São pesquisadoras, principalmente, e ex-alunas, inclusive, da UFP. Algumas cursaram mestrado, não cursaram doutorado, pela falta de doutorados específicos lá na região, né? E continuam se reunindo, inclusive, com pessoas de fora da universidade também, né? Pessoas da sociedade civil como um todo, então, pessoas que atuam em ONGs, juristas, quer dizer, advogadas, né? Aqui no Pará, embora a sede seja aqui em Belém, nós não fazemos encontros periódicos, né? O que a gente faz é, a gente trabalha com encontros mais individualizados, às vezes um pouco mais coletivizados. A gente tem participado de eventos, criado situações para que a gente possa dialogar e compartilhar bibliografia e coisas assim, e através das orientações. Lá na UFOPA tem um grupo também, um grupo que se reúne lá, eles se reúnem mais ou menos uma vez a cada mês, quando podem.
Tá certo. E Alan, como é que foi que tu chegaste ao Sexigen? Tu já vinha trabalhando, por exemplo, isso na tua graduação, essas temáticas, ou tu se interessou mais agora a partir da pós-graduação? Como é que tu chegaste ao Sexigen?
Bom, Fabrício, na verdade, o grupo de pesquisa, após entrar na universidade, né, ele entrou no período em que eu estava concluindo a graduação, mas a minha pesquisa já estava em andamento, né, a minha pesquisa voltada a falar sobre a questão da homossexualidade inserida em igrejas evangélicas e sobre a perspectiva de uma sociabilidade nesse contexto de conflito. Embora eu tivesse esse pontapé inicial fora do grupo, eu só pude aprofundar um pouco mais essas discussões e obter um pouco mais de contribuição a partir da participação do mesmo, que se deu em 2014. Inclusive quando eu concluí meu TCC e pude permanecer no grupo até o meu ingresso dentro da pós-graduação. A participação, inclusive, dentro do grupo de pesquisa permitiu com que eu tivesse uma amplitude dentro dessas discussões. Inclusive, fui inserido pelo professor Fabiano Gotijo em 2014, né, dentro do grupo cadastrado no CNPq, na linha de pesquisa sobre parentalidade e gênero, voltado um pouco para discutir essa perspectiva aí da homossexualidade e desse conflito, que relaciona um pouco não só a família como a questão da religiosidade. E dentro dessa participação, que se deu, eu posso dizer assim, que um pouco mais acentuado em 2015, quando eu concluí o TCC, foi o que permitiu com que eu pudesse participar de alguns eventos, inclusive a nível nacional, né? Porque as discussões elas se tornam importantes, inclusive para aguçar o argumento do aluno e reforçar esses argumentos para elaboração de trabalho que venham a ser apresentados a nível nacional. E no Brasil, nos últimos tempos, o que eu tenho percebido é que tem ampliado o número de encontros, de simpósios, eventos, congressos, voltado a debater a questão do gênero, sexualidade, homoparentalidade, homocultura, né? Inclusive, ano passado, nós tivemos a aprovação do trabalho como resultado desses debates e desses encontros aqui na UFPA, em eventos como a ABE, que é a Associação Brasileira de Encontros de Homocultura, e o primeiro encontro de direitos humanos e sexualidade, que foi organizado pelo CADEL, que é o Centro Acadêmico de Direito. Observo que alguns resultados foram possíveis ao longo do tempo, sendo que em 2015, em específico, quando eu concluí o TCC, a participação dentro do grupo e as contribuições foram muito mais acentuadas, inclusive que permitiram com que houvesse aprovação de trabalho num evento de suma importância, né, para a área de gênero, que é o Desfazendo Gênero, que ocorreu ano passado em Salvador, na Bahia.
Vamos conhecer um pouco mais sobre o Sexigen, só que antes eu queria entender um pouco sobre os temas que estão em torno dele, né? O Sexigen, ele vem de sexualidade, corpo e gênero. Sexualidades, melhor dizendo. Para o leigo, para quem não é dessa área de conhecimento, pode compreender, por exemplo, gênero e sexualidades como a mesma coisa. Professor Alan, queria que vocês comentassem um pouco sobre esses temas e como é que o grupo se dedica a dar um olhar diferenciado para cada um desses temas.
Eu acho que é importante a gente lembrar, frisar o seguinte: não é um grupo de estudos da mulher ou estudos de relações de gênero especificamente, tá? No sentido mais tradicional e clássico, como existe em quase todas as instituições de ensino e pesquisa no Brasil, né? E que são muito importantes para a gente que estuda mais especificamente a diversidade sexual e de gênero. Falar de diversidade sexual e de gênero não é a mesma coisa que falar de relações de gênero. Então, no fundo, a gente está lidando assim: o marcador de gênero, ele é uma base. É uma base sobre a qual se assenta, talvez, até certo ponto, os marcadores relativos à sexualidade. Então, por isso que a gente parte do gênero para entender a diversidade sexual. Essa é a nossa perspectiva. Não é uma perspectiva global, universal. É a nossa perspectiva aqui. Daí o fato da gente inserir gênero dentro do título do grupo. E o corpo é o suporte, né? O corpo enquanto corpo pensado, refletido, o corpo vivido, né? O corpo enquanto construção social e formulação cultural. Então ele se torna corporalidade, que é um outro marcador importante. Então a gente poderia até dizer assim, inicialmente a gente tem que refletir sobre o corpo enquanto construção social e formulação cultural, para em seguida entender as relações de gênero e a partir das relações de gênero trabalhar a sexualidade. Essa é a nossa, vamos dizer assim, em termos filosóficos, seria mais ou menos essa a nossa trajetória. Mas o nosso foco é a diversidade sexual de gênero. Ou seja, como é que as sociedades pensam as diferenças, que aparentemente são diferenças que nós poderíamos achar que são diferenças universais, mas que não são. Então, como se pensam essas diferenças, como se produzem essas diferenças inscritas nos corpos, como elas são significadas pelas pessoas nas suas vidas cotidianas, como elas são simbolizadas, significadas, e principalmente no que diz respeito à experiência sexual. Então, por isso a gente lida com a diversidade sexual de gênero, né? Atualmente, nós temos no grupo, no Piauí, tem sido feito umas coisas que não necessariamente são o que nós fazemos aqui, né? Lá, como o grupo ele é mais formado por mulheres, mulheres heterossexuais e mulheres homossexuais, então o foco tem sido mais no entorno das experiências da diversidade sexual de gênero femininas. Aqui, eu pessoalmente tenho trabalhado muito com as sexualidades, ou as experiências, vivências e expressões da diversidade sexual no interior, porque é uma lacuna. Então, se os estudos de sexualidade e gênero eles são bastante consolidados no Brasil, se consolidaram ao longo dos últimos 40 anos, esses estudos se consolidaram geralmente a partir dos grandes centros urbanos do eixo centro-sul do país. É óbvio porque lá é que se encontravam as instituições de pesquisa, de ensino e pesquisa. Então, é óbvio que lá também é que se encontram majoritariamente os estudos, né, sobre sexualidade e gênero, e em particular sobre a diversidade sexual e de gênero. Então, o que acontece é que consolidou-se um campo que deixou de lado, eu acho que voluntariamente, mas que deixou de lado esse campo, uma outra realidade, que era a realidade não centro-sulista, ou seja, que não era a realidade do centro-sul do país, dos grandes centros urbanos do centro-sul do país. Muitas vezes, em muitos desses estudos, parecia que essa realidade não centro-sulista era uma realidade que nada mais seria do que uma cópia do que se fazia nos grandes centros urbanos do Centro-Sul. Então é como se as experiências da diversidade sexual de gênero, outras que não aquelas que vinham sendo publicadas nos relatórios, artigos e livros, etc., sobre os grandes centros urbanos do Centro-Sul, que essa outra realidade era uma atualização do que acontecia nos grandes centros urbanos. Dito de uma forma mais vulgar, vamos dizer assim, é como se homossexuais do interior ou de pequenas e médias cidades que não estavam no centro-sul copiassem o modelo das experiências da homossexualidade nos grandes centros urbanos do eixo centro-sul. É como se o Rio e São Paulo ditassem a moda e no interior as pessoas só copiassem essa moda. Ora, do final da década de 2000, em particular 2010, 2011, início da década de 2010, eu comecei a fazer pesquisa no interior do Piauí, por acaso, por conta de um convênio que nós tínhamos, uma parceria que nós fizemos com um programa de pós-graduação em Sociedade, Agricultura e Desenvolvimento da Universidade Federal Rural do Rio. Então eu fui para os interiores, para o interior do Piauí, junto com alguns colegas, fazer pesquisa lá. O meu foco era pesquisas com famílias rurais, para ver se as famílias do interior correspondiam àqueles modelos de famílias camponesas do centro-sul do país. E chegando nesses interiores, eu acabei vendo coisas que eu não tinha visto. Por exemplo, num assentamento rural, eu encontro uma travesti. E ela era feliz no assentamento. E ela não queria sair dali. Ela não queria necessariamente ir para um grande centro urbano para acreditar que somente numa grande cidade ela seria feliz. Ela era feliz ali e ela não queria sair dali. E trabalhava no campo, junto com seu pai. E de noite ela era uma coreógrafa de quadrilhas juninas e animadora cultural, mais ou menos, daquele assentamento rural privado. Era um assentamento rural de produção de mamona no interior do Piauí. Depois eu fui para alguns quilombos no interior do Piauí e descobri lideranças quilombolas que se assumiam como homossexuais. E aquilo tudo foi me dando um pequeno nó na minha cabeça, porque aquilo não se encontrava na literatura dos estudos de sexualidade e gênero que eu conhecia. E também não se encontrava na literatura dos estudos rurais, nem dos estudos quilombolas. Então eu comecei a montar um projeto, fiz um projeto de pesquisa, juntei algumas pessoas interessadas, estudantes naquela época, que quisessem trabalhar comigo nos interiores. Quando eu vim para o Pará, a questão continua a mesma. Chegando no Pará, eu percebi que a literatura também não contemplava essas realidades outras. Foi aí que eu fui para Santarém. E chegando em Santarém, eu fui a Santarém a convite dessa professora de Santarém, que é a vice-líder do grupo, porque ela dizia que lá tinha muita coisa para se pesquisar, inclusive relativo às comunidades indígenas da região, né? Então a gente percebeu todo um campo aí, vastíssimo de pesquisa, que estava, vamos dizer assim, virgem. Essa realidade dos interiores, a realidade da experiência da diversidade sexual de gênero nos interiores e nas zonas rurais e nas situações etnicamente diferenciadas, ela não me parecia uma cópia ou uma atualização, uma mera atualização das realidades dos grandes centros urbanos do centro-sul do país. Então parecia que tinha algo novo ou algo que me chamou a atenção, algo diferente. E é esse algo diferente que a gente começou a focar então. Então desde 2013 para cá, eu e algumas pessoas, dois alunos da UFOPA, a gente vem pesquisando nesses interiores e em situações etnicamente diferenciadas.
E é importante ressaltar também, professor, aliás, aproveitando até o que o senhor está falando, que assim, o sexo e gênero é alimentado exatamente por esses fenômenos que surgem em torno da nossa sociedade, voltado não só para a questão do gênero, não só da mulher, como essa questão da própria sexualidade. Muitas são as problemáticas que surgem constantemente. Então, essas linhas de pesquisa, na verdade, elas noteiam um parâmetro geral do que nós temos observado em questão de fenômeno ligado à questão da sexualidade e do gênero. Como, por exemplo, se falar de homossexualidade em igrejas evangélicas em Belém, um evento que atualmente está sendo cada vez mais atualizado, né? Novos fenômenos têm surgido no sentido não só da polêmica voltado para a mídia, como no dia a dia, né? Questões como essas constantemente são atualizadas, como até uma fala do professor, constantemente vem surgindo. Então, essas linhas de pesquisa, na verdade, assim bem como o sexo e gen, elas se voltam exatamente para discutir essas novas temáticas. Não fica uma temática, que eu até acho interessante o professor colocar, porque não é uma temática que fica presa a pequenos fenômenos ou presa a pequenas discussões. Mas existe toda uma amplitude dessas discussões ao passo de que novos fenômenos são descobertos, ligado a como o ser humano, como o homem, lida com o corpo, né, como é que nós lidamos também com essas questões da discriminação, do preconceito, da violência. E sempre que esses problemas e essas questões surgem, elas vão exatamente sendo analisadas pelo grupo de pesquisa e, consequentemente, por essa visão que nós temos de fenômenos que constantemente estão vindo a cabo, né, na nossa sociedade, que implicam um pouco nessa questão do gênero e da sexualidade. E é importante também frisar que não só questões ligadas à violência, né, mas a questões de novos atores e o seu comportamento, sua interação social tem surgido. Fenômenos esses que consistem na relação social, em sociabilidades e em espaços como religiões de matriz africana, igrejas evangélicas, igrejas católicas, né, participação de homossexuais, ou até mesmo da amplitude das discussões sobre gênero por parte de mulheres na política, né, na agricultura e entre outros tantos campos. Então, ou seja, fenômenos estão surgindo ao tempo todo, não só nos grandes centros urbanos, mas também no interior, como o professor pautou. Então, são essas linhas que abarcam diretamente, são essas pesquisas, esses novos fenômenos que chamam a atenção do grupo de pesquisa e que começam a ser agregado, começam a ser, eu digo assim, absorvido, puxado, né? Não fica preso. Acho que um diferencial do sexo e gênero é porque ele não fica preso a essas linhas como se não houvesse mais novos fenômenos na sociedade. Não, todo o tempo nós estamos sendo atualizados com várias formas, fenômenos, várias interações do homem com o meio e principalmente nesses embates voltados à questão do gênero e da sexualidade.
Tá certo. Pegando o gancho aí do que o Alan estava falando, e a gente estava comentando sobre gênero, a questão do gênero, da diversidade sexual, das vivências de sexualidade, eu acho que não tem como fugir um pouco de comentar um pouco do debate sobre a questão da homofobia, da LGBTfobia. Como é que o grupo tem se tratado, tem pesquisado, discutido um pouco sobre essa questão, que hoje, principalmente, por exemplo, os movimentos sociais dos grupos homossexuais têm se pautado muito sobre essa questão do combate a essas formas de discriminação, de violência, e como é que essas discussões chegam também ao sexo e gênero, professor?
Logo quando o grupo foi, vamos dizer assim, institucionalizado aqui na UFPA, já surge o interesse de um estudante da UFPA que veio a prestar seleção para o doutorado e foi aprovado, José Luiz Franco, que veio estudar então a história dos movimentos LGBTs em Belém, né, e como esses movimentos estão se relacionando hoje em dia entre si e com a sociedade civil como um todo. Né? E por que esse interesse do Zé Luiz e do grupo também em ter uma pesquisa sobre, mais especificamente, sobre os movimentos? Justamente para pensar, os movimentos parece que chegaram a um impasse, aparentemente há um impasse nos movimentos LGBTs em Belém. Né? Então o interesse do Zé Luiz era justamente de entender um pouco o que era esse impasse. Onde foi que a coisa travou, vamos dizer assim. E isso com o intuito de que essa pesquisa possa servir para se refletir sobre movimentos sociais como um todo, e em particular sobre os movimentos LGBTs em Belém, para que daí então sejam implementadas políticas públicas necessárias para combate à LGBTfobia ou outras formas de discriminação ou de preconceitos, etc. A gente poderia até dizer assim, que o foco das pesquisas do grupo hoje em dia são desmistificar um pouco algumas noções que se têm sobre homossexualidade como um todo. Isso que o Alan disse é muito importante porque, por um lado, as pesquisas que eu pessoalmente venho fazendo, elas tentam mostrar que existem outras formas de vivência e de experiência e de expressão da diversidade sexual e de gênero, outras formas que não aquelas relatadas nas pesquisas já tão consolidadas, né? E que essas formas, elas são tão legítimas quanto outras. Elas também ajudam a entender o modo de vida das pessoas nessas realidades. E isso era uma lacuna. Por outro lado, existe um foco também do grupo nas pesquisas ainda urbanas, não só o rural e o etnicamente diferenciado, mas também no urbano, quando se trata de relatar justamente fenômenos ou situações que foram deixadas de lado também. Fenômenos novos, como diz o Alan, mas também fenômenos que foram silenciados, que não são tão novos, mas que foram muitas vezes negligenciados pelas pesquisas. Por diversas razões, não é? Por um interesse, vamos dizer assim, nefasto dos pesquisadores, não é isso. É, foram negligenciados porque a pauta era outra, porque a agenda era outra, talvez, né? Então o que a gente quer mostrar é isso, né? É possível ser homossexual e viver bem a sua homossexualidade sendo de uma igreja neopentecostal hoje em dia? É isso que o Alan está tentando, a essa pergunta ele está tentando responder, né? Isso foi deixado de lado também nas pesquisas de sexualidade e gênero e principalmente nas pesquisas sobre religião no Brasil, né? Pelo menos nas pesquisas dentro das ciências humanas. E por fim, o pano de fundo mesmo de tudo isso é, afinal de contas, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas sejam mais felizes e vivam melhor? Então, se existe preconceito, é porque existe falta de conhecimento. Então, se nós podemos produzir conhecimentos a partir dessa nossa experiência com os sujeitos com os quais a gente lida, com os nossos interlocutores, uma experiência que é profunda, porque a gente convive com esses sujeitos, a gente não só os entrevistas, mas a gente convive a partir de observações participantes, né, de momentos em que a gente compartilha a nossa existência junto com essas pessoas. E o que a gente quer mostrar é, afinal de contas, por que que essas pessoas são discriminadas, se são sujeitos que estão também lutando pela sua felicidade? Né?
Entra uma questão também, né, professor, que assim, será que nós já sabemos lidar, seja nos centros urbanos ou seja no interior, será que nós sabemos lidar com a diversidade sexual? Essa pergunta, ela tem como resposta, eu acho que é aquilo que também passa um pouco pela pergunta elaborada pelo Fabrício, tem como resposta a necessidade de se criar hoje, por exemplo, em Belém, existe, né, a Delegacia de Repressão a Crimes Discriminatórios. Será se soubéssemos lidar com a diversidade, será se soubéssemos, digo assim, a sociedade como um todo, soubesse lidar com a diversidade, haveria necessidade de uma criação de uma delegacia relacionada a crime discriminatório? Então, assim, Fabrício, na verdade, a criação dessa delegacia, ela é de suma importância até para que nós possamos ter conhecimento sobre os novos fenômenos, sobre as novas questões, né? E principalmente porque, por exemplo, agora recentemente teve o caso de um travesti que sofreu agressão em plena doca de Sousa Franco. A Delegacia de Crime Discriminatório ainda está em pauta em investigação, sendo que quando a delegacia entra em cena para investigar, de imediato chama a atenção da mídia. Então, assim, às vezes é desprezado, mas às vezes não, porque ganha pauta. Então, a partir do momento que ganha pauta, isso chama atenção principalmente de quem está trabalhando com isso, quem está pesquisando com isso, e principalmente de quem faz parte de um grupo como o Sexigen, né? Porque nós estamos antenados para esses vários fenômenos, né? E aí a gente entende, por exemplo, a importância de trazer essa discussão para a academia. E a partir do momento que a gente traz essa discussão para a academia, né, eu acho que, não sei se posso usar esse termo, mas não só legitima a necessidade de se discutir sobre isso, mas como também aguça essa militância fora da universidade, né, em busca novamente de espaço, né, e de como se lidar com essa questão da diversidade.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos conhecendo o trabalho do grupo de pesquisa Sexualidades, Corpo e Gênero, o Sexigen. Recebemos hoje o professor Fabiano Contígio e também o Alan Avisa. A gente vai por um rápido intervalo e já a gente volta com mais desse bate-papo. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa. No programa de hoje você está conhecendo o grupo de pesquisa Sexualidades, Corpo e Gênero, o Sexigen, aqui da UFPA. Recebemos hoje o professor Fabiano Contígio, que é o coordenador do Sexigen e também professor do programa de pós-graduação em Antropologia aqui da UFPA. E ainda o Alan Aviz, ele é sociólogo, é mestrando do programa de pós-graduação em Antropologia e também membro do Sexigen. Eu vou voltar esse bloco conversando com o professor Fabiano. Ele comentou um pouco sobre os trabalhos que o Sexigen está realizando atualmente. Eu vou, na verdade, voltar um pouco mais atrás para ele comentar um pouco do doutorado dele. Professor, o senhor investigou na sua tese, que foi feita na França, a construção de identidades homossexuais no contexto do carnaval e também em meio às infecções pela AIDS. Queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre esse trabalho, o que, que o senhor investigou especificamente, mas também de que forma esse trabalho inspirou a sua atuação, o trabalho que hoje existe no Sexigen.
Todo o trabalho da tese foi feito ao longo da década de 90 e a defesa foi em 2000, né? E depois ainda continuei no primeiro pós-doutorado sobre uma temática relativa à tese ainda, né? Para falar da tese, eu tenho que falar um pouquinho de como eu cheguei a essa temática da homossexualidade. Na verdade, eu cheguei à temática da homossexualidade pelo fato de estar perdendo amigos para a AIDS. E isso me chamou muita atenção. E num período em que a AIDS ainda estava muito ligada à homossexualidade, né? Então, final da década de 80 e início da década de 90. E embora, né, a medicina já tivesse alertado para o fato de que um vírus não escolhe sexualidade, enfim, um vírus é um vírus e ele é universal, ele não escolhe necessariamente pessoas, mas mesmo assim ainda tinha todo um estigma que tinha sido produzido pela mídia que ainda estava muito vigente, né? Então, eu comecei a perder alguns amigos, em particular um amigo, e aquilo me chamou muita atenção. E eu falei assim, bom, se eu tenho que escolher um tema para pesquisar, por que, que eu não vou pesquisar um tema que diz respeito a coisas que eu vivo no meu cotidiano, né? Ao invés de escolher um tema que seja interessante para os orientadores ou para a instituição, mas não necessariamente para os sujeitos com os quais eu convivo no meu cotidiano. Então foi aí que eu selecionei um tema para pesquisa. Minha primeira pesquisa foi sobre a territorialização da homossexualidade nas praias do Rio de Janeiro. Tinha algumas pesquisas já que falavam de grupos de jovens, né? E como eles se territorializavam na praia, né? Nas praias de Copacabana e Ipanema, principalmente. E eu achava aquilo interessante. Falava, poxa, como é que pode, né? Assim, como é que é tão definido no Rio que se você vai à praia em frente à rua tal, você provavelmente vai ser associado a um grupo tal de pessoas. E eu percebia que existia uma espécie de território homossexual também na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Então, comecei a frequentar isso daí. Na época, eu já estava fazendo minha graduação na França. E montei o projeto e fiz isso daí como meu trabalho de conclusão de curso. E daí surgiu, enquanto eu estava fazendo a pesquisa sobre a praia, que acabou virando um livro depois, isso foi em 94 que eu defendi o TCC, em 98 isso virou um livro que foi publicado na França, o TCC. Mas, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, eu descobri o potencial que tinha de se estudar homossexualidade no carnaval carioca. Confesso para você que eu não gostava muito de carnaval, não tinha muito interesse pelo carnaval, mas os meus interlocutores, eles me falavam muito do carnaval. Eu fiz a pesquisa de campo na praia durante o verão. E era curioso porque todo mundo me falava dos blocos e bandas de carnaval, das escolas de samba, dos bailes, etc. E eu comecei a frequentar. Ao longo da observação, eu frequentava os lugares que os meus interlocutores frequentavam também, a convite deles muitas vezes, e percebi que tinha um potencial incrível ali de pesquisa. E depois, para o mestrado, eu acabei propondo um projeto que fosse sobre homossexualidade no carnaval. E a pessoa que foi me orientar, meu orientador gostou da ideia, a instituição aceitou bem a ideia, e eu fiz então um mestrado sobre essas experiências da homossexualidade no carnaval carioca. Por que que para esses interlocutores que eu tive na graduação, por que que o carnaval era um momento tão importante? Essa era a minha pergunta. O que que tinha no carnaval que exercia um certo fascínio sobre esses sujeitos a ponto de eles dedicarem a sua vida inteira anual à preparação para o próximo carnaval? E aí eu percebi, né, em termos antropológicos, vamos dizer assim, eu percebi que o carnaval era um conjunto ritual, era um conjunto de situações ritualizadas. E o ritual serve nada mais nada menos justamente para isso. Em antropologia, é um tema clássico da antropologia, os rituais, né? Todo ritual serve justamente para colocar o indivíduo diante do coletivo e colocar o mesmo diante do outro. Então, quando esses dois eixos se cruzam, a gente está numa situação ritualizada, fortemente ritualizada. E o carnaval era isso, era um momento em que sujeitos homossexuais aparentemente eram mais aceitos do que em outros momentos, em que havia uma visibilização maior da homossexualidade e havia, até certo ponto, uma permissividade maior. Então, a partir daí, eu montei toda a minha pesquisa indo para as situações que eu chamei de situações ritualizadas no carnaval carioca, né? Blocos e bandas de carnaval, escolas de samba e bailes, bailes e festas durante o carnaval. No doutorado, eu aprofundei um pouco mais isso. Então, entrevistei dezenas de sujeitos que participavam ativamente da produção do Carnaval Carioca, mas também sujeitos que eram simplesmente frequentadores assíduos dessas situações, dessas festas. E defendi a tese em 2000. O objetivo, então, era muito simples o objetivo da tese. Era mostrar essa participação de homossexuais no Carnaval Carioca, principalmente de homossexuais masculinos. Né? Então, por exemplo, nas escolas de samba, tive acesso aos barracões das escolas de samba, onde eles montam as estruturas que virarão depois os carros alegóricos e tudo mais. Na época, muitos carnavalescos eram assumidamente homossexuais. Então, eles contratavam muitos homossexuais para trabalhar com eles, principalmente na parte de decoração dos carros. Mas antes da decoração, tem a montagem do carro. Então tem o ferreiro, os carpinteiros e etc. que vão montar a estrutura dos carros. Em cima da estrutura vem a parte da decoração. Então o que eu fui percebendo? Isso é só um detalhezinho, tá? O que eu fui percebendo? Que a parte de ferro e madeira era uma parte extremamente heterossexualizada da montagem dos carros, enquanto a parte da decoração era extremamente homossexualizada. Aí percebi também que tinha muita brincadeira, muito jogo nos barracões, né? Os barracões eram espaços extremamente inóspitos na época, né? Espaços muito quentes. Fazia, às vezes, 58, 59 graus dentro de um barracão de escola de samba. Não era o que é hoje a cidade do samba, que foi construída depois, pelo menos para as grandes escolas, né? As pequenas continuam ainda nos barracões quentes e eles estavam lidando com eletricidade o tempo todo. Então, os caras usando furadeira, cola quente, e aquilo só esquentava mais. E aqueles fios, muitas vezes fios sem capa, né? E, então, assim, quase todo dia tinha incêndio, tinha princípio de incêndio, gente que se queimava com a fiação. E mesmo assim, você tinha um ambiente de brincadeiras, de jogos, de muita eroticidade. Era um ambiente muito erótico, né? E quando chegam os últimos meses do trabalho de confecção dos carros alegóricos, também de algumas fantasias que são confeccionadas dentro dos barracões, você vê as pessoas dormindo lá. Então, as pessoas passam 24 horas lá. E de noite é festa e muita brincadeira, né? E também muita fofoca, muita intriga, muita briga. Eu convivi com isso para observar, né, quem se relacionava com quem, né? Na verdade, quem fazia o quê, com quem, quando, onde, como e por quê. As perguntas que eu fazia ali. E a partir daí, então, eu fui tecendo essa vivência do carnaval quando se é um sujeito sexualizado. Então, como se lida com a sexualidade nesse ambiente do carnaval? Das escolas de samba, também nos blocos, bandas e os bailes. Na época, existia uma banda no Rio, que é uma dissidência da banda de Ipanema, que é a primeira, vamos dizer assim, banda da Zona Sul do Carnaval Carioca, né? A banda de Ipanema surge no início da década de 60, no início da ditadura, coincidentemente, mais ou menos, e a banda de Ipanema, ela vai se homossexualizando ao longo da sua história, né? E a partir da década de 70 era flagrante, assim, a quantidade de homossexuais frequentando a banda de Ipanema como um espaço libertário, um espaço em que elas podiam se mostrar como elas eram, né? Principalmente homossexuais mais afeminados, travestis, transexuais, etc. Caricatas, transformistas, como se falava na época, que depois vão se tornar também as drag queens e outras. Então eu fui pegando todos esses tipos, vamos dizer assim, entre aspas, né? De frequentadores e fazendo mesmo a tipologia, mostrando que tipos a gente encontra em que espaços. E a importância desses espaços para o tipo de experiência que essas pessoas estão querendo ter. E aí eu percebi que o carnaval era realmente um espaço de visibilização e de permissividade. Importantíssimo. Mais do que as paradas gays, porque no Rio, na época, década de 90, não tinha parada gay. As paradas começam a despontar mais no Rio no final da década de 90. Porque o carnaval já fazia esse papel de espaço de reivindicação política para homossexuais.
Inclusive para esses homossexuais que conviviam com a AIDS.
A AIDS era o pano de fundo, que eu acabei me esquecendo de dizer. A AIDS era o pano de fundo. O contexto era o contexto produzido pela AIDS. A AIDS não enquanto um vírus, mas enquanto um modo social. Enquanto um medo e um modo.
Um marcador, talvez.
Um marcador. Na primeira pesquisa que eu fiz sobre a praia, o que eu detectei? Que para aqueles sujeitos com os quais eu conversei, existia um antes e um depois da AIDS. Mesmo aqueles que eram mais relapsos em relação, se é que a gente pode falar de relapsos, né, porque são escolhas pessoais, mas mesmo aqueles que eram um pouco mais, entre aspas, relapsos em relação às suas experiências sexuais, eles sabiam que existia um antes e um depois da AIDS, né? E para mim, então, isso marcava muito. Lá no Rio, o que é que a gente percebe? Os corpos mudaram depois da AIDS. Então começa uma busca, talvez isso esteja associado à AIDS, é uma coisa que eu coloco na tese, talvez não está associado à AIDS, mas não somente. Existe, a partir da década de 70 e sobretudo depois da AIDS, né, a partir da década de 90, uma preocupação cada vez maior com o corpo e com a saúde do corpo e com uma imagem do corpo. Então a gente começa a ver no ambiente homossexual, ou nos ambientes homossexuais no Rio, uma dicotomia que se institui aí. Entre um lado, homossexuais mais afeminados, travestis, geralmente pessoas mais negras, homossexuais mais negros, versus homossexuais mais brancos, com corpos extremamente musculosos, bastante masculinos, e que não se encontravam, esses dois grupos. E principalmente esse grupo dos musculosos, etc., não tem o feminino do lado, não tem travestis junto com eles, tem drag queens, que muitas vezes eles mesmos, alguns deles são drag queens. Então a gente vê essa dicotomia, ela se territorializa no Rio, inclusive. Então a praia de Copacabana, por exemplo, ela é frequentada por esses de uma outra época, vamos dizer, de uma época antes da AIDS. Enquanto a praia de Ipanema vai ser frequentada mais por esses que cultuam o corpo, um corpo sadio, entre aspas, um corpo musculoso, um corpo masculino, etc, etc. No carnaval a gente vê a mesma dicotomia. Existiam escolas de sambas de carnavalescos que eram homossexuais mais afeminados e que levavam para dentro da escola esse modelo, vamos dizer assim. Enquanto existia também escolas de samba que tinham carnavalescos e outros atores, vamos dizer assim, menos afeminados e mais masculinizados, que levavam para dentro das escolas esses sujeitos mais masculinos, etc.
Interessante, professor.
E nas bandas e blocos a mesma coisa.
Muito interessante, professor. Vamos conhecer agora um pouco do trabalho do Alan, como ele já comentou um pouco no bloco passado. Ele está realizando no momento o mestrado dele, e ele pretende estar fazendo aí uma etnografia da frequência de homossexuais em espaços pentecostais e neopentecostais aqui em Belém. Queria que você comentasse um pouco mais sobre esse trabalho, o porquê de se dedicar a esses espaços, a essas pessoas. Enfim, o que você tem descoberto?
Bom, na verdade, inclusive, com o ponto inicial, né, o título do trabalho atualmente, inclusive para a qualificação, o título está Sexualidade e Religiosidade em Belém, uma etnografia junto a fiéis homossexuais em bairros populares da capital paraense. Essa pesquisa ela surgiu em 2013, e ela surgiu exatamente no momento em que ganhou a mídia uma grande polêmica, que foi a posse daquele momento do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, Marcos Feliciano. A questão é, assumiu naquele momento o poder político, representando uma minoria, que no caso minoria política, que era o grupo LGBT, uma pessoa evangélico e altamente conservador. A questão é, a partir do momento que ele assume, ele ganha um espaço na mídia por conta de uma série de discriminações. Então, como é que pode alguém que está representando uma categoria numa minoria política, representando essa categoria, ao mesmo tempo discriminar essa categoria? E essa forma de discriminação não se deu somente por conta do que os homossexuais enxergaram, mas e sim também por conta do espaço que ele começou a ganhar na mídia com novos projetos de leis e entre outras coisas. Tudo isso eu comecei a associar também a outros fenômenos voltados que se deram a partir do público evangélico, como ainda em 2012, houve a publicação de um livro do Silas Malafaia chamado A Estratégia. É as estratégias que os homossexuais iriam assumir no mundo a partir de um determinado contexto. Então o livro, ele na verdade coloca a homossexualidade como um perigo para a humanidade. Então, ou seja, a partir desse contexto, do livro publicado pelo Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, do Marcos Feliciano assumindo o seu posto enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, também membro da Assembleia de Deus, a partir do momento que isso ganha a mídia, ganha também a visão que esse público evangélico tem e a dicotomia, ou vou dizer assim, o contraponto que eles têm a um público homossexual. Isso ganhando pouco espaço da mídia, me chamou também a atenção para uma situação que era: eu tinha colegas, tinha amigos que, mesmo na condição de homossexuais, frequentavam essas igrejas evangélicas. Então a pergunta que eu me fazia: bom, vocês estão vendo que diretamente na mídia existe um preconceito assumido, existe uma discriminação assumida e existe até uma atitude ostensiva politicamente contra um público LGBT. Diante disso, a gente vê dois lados opostos. Um lado homossexual, né, e do outro lado o público evangélico. A visão que eles têm conservadores, entre outros contextos bíblicos que começaram a ganhar cada vez mais notoriedade, né, e existe uma briga aí ganhando espaço cada vez mais na mídia, sendo que no meio desse conflito, pelo menos aqui a nível de Belém, eu conheço um público que ignora tudo isso e que se mantém frequentando igrejas evangélicas. Então surge a indagação da minha parte aí nesse contexto: como é que vocês conseguem, enquanto homossexuais, se manterem frequentando essas igrejas? Como é que vocês conseguem criar esse espaço de sociabilidade em meio a uma rejeição? Eu não procuro apontar o dedo para igrejas evangélicas e dizer que ali existe um conjunto de discriminação e que não passa disso. Né? Na verdade, eu procuro, antes de tudo, mostrar que, enquanto um público homossexual, enquanto homossexuais, não há a total abstinência do exercício da fé e da construção de rituais, inclusive religiosos, sejam em igrejas evangélicas, sejam em espaços de religiões de matriz africana. E, na verdade, existem várias formas de rituais propício a homossexuais a vir a desenvolver, entre eles o próprio religioso, né? Então, ou seja, houve indagação sobre como eles conseguem se manter frequentando igrejas evangélicas e, principalmente, eles conseguem desenvolver um ritual para se manter ele frequente? A resposta que eu tive inicialmente foi que sim. Agora, no caso, a priori, na graduação e no TCC, eu mostrei que eles existem e mostrei que é possível eles criarem essa sociabilidade. Já para o mestrado, a ideia é quais são os rituais que eles conseguem reproduzir e como eles criam esses rituais, quem são esses sujeitos que criam esses rituais e quais os benefícios desses rituais que se manifestam por base na frequência desses sujeitos em igrejas evangélicas. Né? Inclusive, inicialmente, ainda na pesquisa, agora, já esse ano, eu percebo que existe um ritual, inclusive, voltado à questão do uso do corpo e principalmente da vestimenta, né? Porque eles se mantêm frequentes nesses espaços, porém não são identificados como sexuais ali dentro, né? E também não forjam ou não criam um grande mecanismo para se manterem frequentando, como em outros casos onde homossexuais se colocam como heterossexuais, inclusive sendo acompanhado por parceiras, por mulheres. No caso desses interlocutores da pesquisa que eu desenvolvo, eles são homossexuais que frequentam, simplesmente se caracterizam, reproduzem o ritual apenas na vestimenta. Fora das igrejas, essas vestimentas elas ganham um outro significado e, principalmente, a sua vida ela permanece sendo desenvolvida com uma certa naturalidade, né? Então, ou seja, existe uma, não vou dizer que uma dupla personalidade, mas existe, inclusive, é isso que eu procuro provar na minha dissertação, que existe um mecanismo ritual para essa frequência em igrejas evangélicas, com a finalidade não de querer se mostrar heterossexual, mas com a finalidade de se criar aquele ambiente de sociabilidade naquele espaço, em decorrência do bem-estar que eles conseguem obter nesses espaços religiosos. Ainda que essas igrejas não reconheçam, ainda que eles saibam que existe um contexto de discriminação a eles reproduzidos, ainda sobre todos esses fenômenos, eles conseguem obter um bem-estar dentro desses espaços.
Vamos voltar agora para o professor Fabiano, para ele comentar um aspecto que ele já comentou brevemente no bloco passado, que é justamente os trabalhos mais recentes que ele vem desenvolvendo, que abordam a questão da diversidade sexual e de gênero em ambientes interioranos da Amazônia e do Nordeste. Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco mais sobre essa experiência aqui na região amazônica, né? Quais são os grupos que o senhor tem investigado, quem são essas pessoas, o porquê desses espaços, como é que eles convivem com a homossexualidade nesses espaços, professor?
Na verdade, tem uma coisa engraçada, porque quando as pessoas leem o título do projeto, elas veem, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, era um monte de aluno que vinha. Professor, lá em Cametá é cheio de gay. Professor, não sei onde. Eu falei, gente, a questão não é essa, não é onde é cheio de gay. O meu interesse é o seguinte: primeiro, fazer uma denúncia, mas uma denúncia crítica para que a produção de conhecimentos cresça, né? Que é o seguinte: por que que os estudos de sexualidade e gênero deixaram de lado essas realidades outras, que não aquelas dos grandes centros urbanos do eixo Centro-Sul? Isso, bom, a resposta ela não é tão complicada, eu acho. A questão é, como eu já disse, porque as instituições de pesquisa estavam principalmente no eixo centro-sul do país. E porque, obviamente, você faz pesquisa ali onde é mais fácil para você fazer, onde é menos oneroso, né? Obviamente que as pesquisas eram feitas no Rio, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, quando muito Brasília, né? Ou Goiânia, alguma coisa assim, Belo Horizonte, você tinha pesquisas feitas por ali porque era onde dava para fazer, às vezes Salvador, mas não saía muito disso. É claro que com a expansão das universidades, das instituições de pesquisa, você começa a ter estudantes e, às vezes, professores também pesquisando em outros eixos, em outros lugares, né? Então a gente começa a ver, na década de 2000, quando eu começo a coordenar GTs, grupos de trabalho em congressos, principalmente congresso da região Norte-Nordeste e também um ou outro congresso nacional, com uma colega minha do Sudeste, com a Laura Moutinho, da USP, a gente começa a coordenar GTs fora do eixo centro-sulista, vamos dizer assim, a gente começa a ver surgindo, pipocando trabalhos, seja trabalho de TCC, seja trabalho de mestrado, seja até mesmo trabalho de doutorado, surgindo, produzidos nessas regiões, principalmente Norte-Nordeste, né? Ou Centro-Oeste, às vezes. E a gente começa a perceber que a gente precisa concentrar um pouco, eu começo a perceber, né? Ela nem tanto, porque os eixos de pesquisa dela são outros, né? Mas a gente começa a perceber, eu começo a perceber que a gente precisa focar um pouco mais os estudos para essas áreas, para essas realidades que não são retratadas nos clássicos estudos de sexualidade e gênero. O mesmo eu acabei percebendo, no meu segundo pós-doutorado, acabei percebendo que nos estudos rurais era a mesma coisa. O gênero entra, quer dizer, a mulher camponesa existia, mas a sexualidade do camponês não existia. É como se a sexualidade do camponês se reduzisse à reprodução. e como se a mulher camponesa só entrasse no interesse de pesquisa quando ela é uma mulher produtiva e reprodutora. E fica de lado tudo aquilo que não corresponde a esse modelo aí. Mas no caso dos estudos rurais, é óbvio que a questão é porque a demanda era outra. A agenda de pesquisas era outra, né? As demandas eram outras. Eram demandas muito mais voltadas para questões socioeconômicas. Então, agora, a minha hipótese, uma das hipóteses é de que a resposta a essa demanda socioeconômica que é feita nos estudos do campesinato ou nos estudos rurais, ela acaba criando uma realidade parcial. Ainda que essa realidade seja quase total, ela ainda é parcial, porque ela deixa de lado realidades que não entraram nessa agenda. E o objetivo seria agora, então, questionar um pouco isso, tensionar um pouco isso e promover pesquisas que venham a dar conta dessa outra realidade. Nos estudos de etnicidade, a situação já é um pouco mais complicada. Dentro dos estudos de etnicidade, eu vou colocar aqui, por um lado, os estudos de quilombo, por exemplo, e por outro lado, os estudos de comunidades indígenas, ainda que os estudos de comunidade indígena geralmente sejam inseridos na antropologia dentro do que a gente chama de etnologia indígena, né? Mas são estudos étnicos, né? Nos estudos de comunidades indígenas, a gente até tem algumas pesquisas relativas à sexualidade indígena, e gênero e sexualidade. Mas não sobre homossexualidade, muito pouco. Às vezes, dentro de uma pesquisa mais ampla, você tem um relatos sobre práticas, experiências que não são muito problematizadas. Um ou outro autor vai problematizar isso. No caso dos estudos de quilombo, nada, praticamente nada. Novamente aqui, por conta da agenda de pesquisa, né? Geralmente, o antropólogo, quando ele vai pesquisar comunidades tradicionais, que a gente chamaria de comunidades tradicionais para falar rápido, ele pesquisa no intuito de servir até certo ponto de porta-voz, ainda que isso não seja a palavra correta, tá? Mas só de uma forma rápida aqui, ele acaba fazendo as pesquisas no intuito de servir de porta-voz das comunidades com as quais ele está lidando. O objetivo principal do antropólogo não é o de dizer o contrário do que as pessoas estão dizendo para ele, né? É de potencializar esse discurso e mostrar todas as nuances possíveis deste discurso na luta que esses povos têm, geralmente, porque geralmente são povos que estão sendo cada vez mais acuados nos seus direitos, né? Então, geralmente, o antropólogo vai servir de intermediário para potencializar esses discursos nas reivindicações desses povos. Então, a agenda, pelo fato das agendas serem muitas vezes agendas voltadas para luta por territórios, lutas por identidade étnica e etc., lutas por uma história, né, por uma memória, então não cabia, talvez, estudos específicos sobre a sexualidade. Hoje a gente percebe que talvez os estudos de sexualidade pudessem até ajudar mais ainda a potencializar essas reivindicações, vamos dizer assim, né? E aí a gente teve em 2015 uma tese de doutorado defendida na UNB que vem tratar especificamente de homossexualidade indígena, que é um termo um pouco estranho, mas que a gente poderia questionar também, mas eu não vou fazer isso aqui agora, né? Isso é o que a gente vem fazendo nos nossos escritos. Mas então teve uma tese já defendida no Brasil sobre homossexualidade indígena, questionando um pouco isso. Por que que a homossexualidade não entra nas pautas ou não entra nas discussões dos povos tradicionais no Brasil e, em particular, das comunidades indígenas, né? Então, assim, hoje o meu objetivo aqui é trazer para dentro da universidade pessoas interessadas em entender um pouco as realidades da experiência da diversidade sexual e de gênero nas suas comunidades ou nas suas cidades, né? Então, em Santarém, por exemplo, tem um aluno que vai fazer o TCC dele sobre os indígenas de Santarém, que são estudantes em Santarém, e como eles, o que que eles dizem sobre a sua sexualidade nesse trânsito entre aldeia e cidade. Tem um rapaz aqui em Belém que está estudando esses amuletos e objetos usados para atrair pessoas no, por exemplo, aquelas coisas que aquelas senhoras do Ver-o-Peso vendem, né? Só que voltados para a homossexualidade. Ele já fez uma pesquisa sobre os bonecos de Miriti, e ele foi entrevistar pessoas na região de Abaetetuba, principalmente mulheres também, novamente, artesãs, e, em particular, uma que fazia bonecos de aqueles bonecos que tem, né, que geralmente tem um homem ou uma mulher se abraçando ou dançando. Então ele percebeu que ela fazia mulher com mulher e homem com homem. E ele foi então conversar com essa senhora, depois conversou com outros. Isso gerou já um artigo que nós produzimos ano passado. Então, assim, as pesquisas elas vão nesse sentido, né? De tentar entender um pouco essas outras modalidades da experiência da diversidade sexual de gênero contextualizadas aqui na Amazônia, né?
A gente fica feliz em poder divulgar um pouco desse trabalho, conhecer um pouco mais, e deseja, lógico, todo sucesso e novos avanços para esse trabalho que vocês vêm fazendo. Sucesso no teu trabalho, Alan, também professor Fabiano. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação de vocês hoje.
Eu é que agradeço. Obrigado pela oportunidade mesmo, de verdade.
Eu que agradeço também e fico no aguardo do próximo convite.
Eu agradeço, então, mais uma vez a participação dos nossos convidados, professor Fabiano Gontijo e do Alan Veiz. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Rojo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição de Sandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral era da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.